DW. Jornal da Manhã.
Justiça americana adia para a próxima semana julgamento das dívidas ocultas de Moçambique.
Aquilo que virá a ser julgado nos Estados Unidos, embora seja um pronunciamento de um tribunal americano, sempre terá algum efeito, poderá servir como material de prova num processo em Moçambique.
Legislativas em Portugal são marcadas pela vitória dos socialistas e de deputados afrodescendentes.
As reivindicações das minorias, quaisquer que sejam, são aquelas que vão reforçar a democracia em Portugal.
E mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido, está com Tiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. Muitas surpresas é o que se espera do julgamento do caso das dívidas ocultas moçambicanas, adivinha especialista em direito internacional. Para o processo que corre em Moçambique, o julgamento que estava previsto para começar hoje em Nova York, mas foi adiado para a próxima semana, no dia 15 de outubro, pode trazer mais provas. E nos Estados Unidos já há sinais de reviravolta. É que Jean Bustani, tido como um dos principais mentores do crime, contesta a competência do tribunal norte-americano em julgá-lo, entre outras coisas. Nádia Issufo.
Neste processo que corre nos Estados Unidos da América, são acusados os moçambicanos Manuel Chang, ex-ministro das Finanças e deputado, Carlos do Rosário, um ex-alto quadro da secreta moçambicana, e Teófilo Nyangumela, que agia em nome do gabinete do Presidente da República. No processo que decorre em Moçambique, onde para além dos três nomes estão envolvidas várias outras pessoas, o arranque de julgamento nos Estados Unidos da América vai ter um impacto muito grande, entende o especialista em direito internacional André Thomas Hausen.
Claro que aquilo que virá a ser julgado nos Estados Unidos, embora seja um pronunciamento de um tribunal americano, sempre terá algum efeito, porque vai conter documentação e provas. Poderá servir como material de prova num processo em Moçambique ou um processo em Londres, um processo em outras jurisdições. Na África do Sul, no caso do Chang. Para o senhor Teofilo Nyangumela, a situação é bastante grave porque parece que o tribunal já tomou uma decisão preliminária no fim de setembro para fazer tudo para organizar um confisco dos seus bens no montante daquilo que ele é acusado de ter pago como subornos, 8,5 milhões de dólares.
Mas na estreia do julgamento não estarão ainda no banco dos réus os suspeitos moçambicanos. Jean Bustani, o negociador da Privy Invest, tido como um dos principais mentores da arquitetura criminosa e o primeiro detido pelas autoridades norte-americanas, é quem deverá ser ouvido primeiro. Para Thomas Hausen, a partir daí, Bustani poderá começar a ver a vida andar para trás.
Para o acusado, o Sr. Bustani é bastante sério, porque ele tentou, por todos os meios, adiar e mesmo fazer anular este julgamento, pediu para que a acusação seja não autorizada, na base de que as provas obtidas teriam sido obtidas por meios que os advogados de Bustani consideram ilegais.
Inicialmente, a quando da sua detenção pelas autoridades americanas, o negociador libanês ofereceu-se para uma delação premiada. Solicitou a redução das medidas de coação em troca de cooperação. A que se deveu a reviravolta de Jean Bustani?
Mas parece que essa colaboração com a acusação acabou mal, porque ele agora está a defender-se com todos os possíveis argumentos, está a contestar a competência do tribunal americano de o julgar e parece que está a entrar em confrontação direta, está a negar que teria pago subornos, que teria cometido actos de corrupção. Assim, Bustani parece que fez uma escolha também difícil de preferir passar uns anos preso nos Estados Unidos do que realmente revelar os pormenores deste grande roubo, não colaborando na descoberta daquilo tudo o que se passou e como e porquê e quem participou. A Bustani deve ter provavelmente agido na base do medo.
Os indícios de suborno, lavagem de dinheiro e fraude levaram ainda a justiça norte-americana a processar outros intervenientes do Crédito Suíço na sua sede em Londres. São eles os antigos trabalhadores de Talina Subeva, Andrew Pearce e Sorjan Asink. Mas o especialista em direito internacional diz que há agora dúvidas sobre o seu estatuto no processo.
ou como testemunhas ou como acusados, temos um bocadinho uma falta de informação, de fluxo de informação. Não sabemos bem quem, se o seu Pierce de facto agora é testemunho, vai ser apresentado pela acusação, ou se vai, semelhantemente ao seu Bustani, recusar colaborar com a acusação. Vai haver algumas surpresas, tenho a certeza, mas parece que existe uma motivação suficientemente forte da parte das autoridades judiciárias dos Estados Unidos.
Nadia Suf, DW, Voz da Alemanha.
O que espera do julgamento das dívidas ocultas de Moçambique pela justiça norte-americana? Foi esta a pergunta que fizemos mais cedo na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Madalena Sampaio, bom dia. Já há reações dos nossos ouvintes?
Bom dia, já há muitos comentários. Luques e Tubizek escreve-nos da Beira, Moçambique, para dizer que o povo moçambicano espera que neste julgamento a verdade seja revelada e os responsáveis pelas dívidas ocultas sejam responsabilizados e punidos nos termos da lei americana, porque a lei moçambicana é muito tolerante e manipulada pelos governantes, ou seja, é uma justiça controlada pela classe. Paito Oliveira Massada também comenta que estão a atrasar o processo e o povo assim já está a perder a esperança.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a CDAO inicia hoje uma missão de alto nível que pretende avaliar os preparativos para as eleições presidenciais de 24 de novembro. Junto com a organização estarão representantes das Nações Unidas, União Africana e CPLP. A missão deverá encontrar-se com diferentes atores políticos, bem como candidatos às presidenciais. Entretanto, o ex-primeiro-ministro e candidato às eleições guineenses, Umaro Sissoko, questionou o papel da comunidade internacional na Guiné-Bissau, defendendo que os guineenses devem tomar as decisões sobre o próprio país. Sissoko falava em Lisboa, em entrevista à agência de notícias Lusa, divulgada no fim de semana. Na mesma ocasião, o candidato do MADEM G15 apontou o PAGC como beneficiário do tráfico de drogas no país, pelos meios que ostenta nas campanhas eleitorais. Mas o PAGC, partido no poder, repudiou as afirmações de Sissoko, considerando-as caluniosas e irresponsáveis. Em Angola, termina esta segunda-feira o prazo para entrega de candidaturas para o cargo de presidente da UNITA, o maior partido da oposição angolana. O único a entregar até agora foi o líder da bancada parlamentar do partido, o deputado Adalberto da Costa Júnior. O porta-voz da UNITA, Alcide Sakala, e o antigo secretário-geral, o general Kamalata Numa, devem oficializar suas candidaturas ainda hoje, segundo informações do correspondente da DW em Luanda, Borralho Indomba. Em Moçambique, o governo e a petrolífera norte-americana ExxonMobil formalizam amanhã, em Maputo, investimentos na Área 4 da Bacia do Rovuma, no norte do país. Serão investidos mais de 30 mil milhões de dólares, de acordo com informações avançadas pelo jornal moçambicano O País.
DW África. Deutsche Welle.
Agora falamos de Portugal, onde o Partido Socialista do primeiro-ministro António Costa venceu de forma expressiva as eleições legislativas e deve formar governo, embora sem maioria absoluta. A votação deste domingo também foi marcada pela eleição de deputados afrodescendentes. A partir de Lisboa, João Carlos tem todos os detalhes.
Mesmo sem maioria absoluta, o Partido Socialista é o principal vencedor das eleições legislativas em Portugal, com 36% dos votos, tendo à cabeça António Costa, que deverá formar governo nos próximos dias.
Assumimos esse encargo com determinação, alegria e elevado sentido da responsabilidade de termos de cumprir, como cumprimos nestes 4 anos, os compromissos que assumimos perante as portuguesas e os portugueses.
Romualda Fernandes, de origem guinense, que ocupou a 19ª posição na lista de António Costa para o Círculo de Lisboa, tem motivos para festejar.
Olha, a minha primeira reação é de muita felicidade e também de muito agradecimento aos portugueses e às portuguesas das diferentes origens. Eu estarei atenta a todas as questões relacionadas com a exclusão social, não só relativamente às pessoas de ascendência africana, aos afrodescendentes, mas de todas as pessoas.
Entre os afrodescendentes que integraram as listas partidárias, destaque para Joacine Moreira, também de origem guinense, que entra diretamente para o Parlamento, dando ao LIVRE uma vitória histórica, como referiu o líder do pequeno partido, Rui Moreira.
O LIVRE estará na Assembleia da República com uma agenda ambiciosa de justiça social, justiça ambiental e uma nova estratégia de futuro para o país, para falar com toda a esquerda.
Joacine Moreira, que batalhou pela visibilidade dos afrodescendentes, falou emotiva dos desafios do futuro.
E referir que as reivindicações das minorias, quaisquer que sejam, são aquelas que vão reforçar a democracia em Portugal.
Na longa noite eleitoral, Beatriz Dias, luso-guineense, nascida no Senegal, também tem razões para comemorar pela posição reforçada que o seu partido Bloco de Esquerda, liderado por Catarina Martins, conseguiu alcançar agora como a terceira força política no Parlamento português.
Agora não vou ter alunos numa sala de aula, vou estar no Parlamento. A certeza que eu tenho é que o meu compromisso é com o programa que nós apresentamos às eleições, que é um programa de uma luta intransigente contra a discriminação racial e pela igualdade e pela democracia.
Por seu lado, o luso-angolano Nuno Carvalho, que concorreu como cabeça de lista pelo Círculo de Setúbal, é outro eleito entre os futuros deputados do Partido Social Democrata. Nestas eleições, em que participaram 21 partidos políticos, a abstenção subiu dos 44% em 2015 para 45% agora em 2019. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na Tunísia, a taxa de participação nas legislativas este domingo foi de pouco mais de 41%, uma taxa mais baixa em relação às eleições de 2014. O Partido Coração da Tunísia, populista, e o seu principal rival, o Partido Ennahda, de inspiração islâmica, reclamam vitória. Estas foram as terceiras legislativas no país depois da Revolução de 2001. O secretário-geral da ONU encorajou os Camarões a continuar a adotar mais medidas de confiança e de reconciliação depois da libertação do principal opositor do país, apontado como líder do movimento separatista da região anglófona. António Guterres também saudou o início do diálogo nacional na semana passada. A polícia do Ruanda anunciou a morte de 19 homens que seriam os autores de um ataque que fez 14 mortos na sexta-feira passada no norte do país. Segundo as forças de segurança, os atacantes, apontados como terroristas, foram executados na fronteira com a RDC e poderiam ser rebeldes congoleses. A ministra da Defesa da Alemanha iniciou ontem uma visita aos soldados alemães na África Ocidental. Annegret Kramp-Karrenbauer está no Niger. No Níger, onde o exército alemão mantém uma base aérea e contribui na missão de manutenção de paz no vizinho Mali. No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico pediu à União Europeia que aceite a proposta do Brexit apresentada pelo seu governo. Num artigo publicado este domingo pelo jornal The Sun, Boris Johnson defendeu que a saída britânica do Bloco Europeu vai acontecer a 31 de outubro com ou sem acordo. Agora o futebol. Vamos aos destaques da sétima jornada da Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach assumiu a liderança do campeonato após golear ontem o Augsburg por 5-1. Em segundo aparece o Wolfsburg, que marcou um golo e venceu também ontem o Union de Berlim. e o histórico campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique, caiu para a terceira posição depois de perder em casa no sábado frente ao Hoffenheim por 2-1. Os jogos da Bundesliga voltam na semana que vem, pois esta semana há jogos FIFA. E em Angola, o 1º de agosto assumiu ontem a liderança do Campeonato Angolano de Futebol com 15 pontos, ao vencer por 1-0 o Cuando Cubango. Em segundo lugar aparece o Interclube, seguido pelo Académica do Lobito, ambos com 14 pontos.
DW, do centro da Europa, para si.
Acompanhe mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW, Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 14º episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Os inspetores Marina e Carlos continuam a investigar o misterioso homicídio do empreiteiro Mauro Bamafor, mas não tem sido fácil conseguir pistas sobre o assassinato. No episódio anterior, a polícia fez uma visita à casa da viúva da vítima. Qual será agora o próximo passo? É o que estamos prestes a descobrir.
Parece que a senhora Bamafor não sabe mesmo nada que possa ajudar na investigação da morte do marido.
Sim, talvez não se lembre por estar a sofrer.
É possível. Fiquei muito surpreendido quando ela disse que o marido se dava bem com o Nando. E com o Nando, disse-nos que não era o próximo dele.
Sim,
é.
Também achei estranho. Tenho a impressão de que esse rapaz está a esconder algo.
A viúva disse que o Nando e o marido dela se tinham aproximado ultimamente e...
O que terá acontecido? E por que que o Nando não nos disse nada?
Por que esconderia isso? Será que achou que não iríamos descobrir?
Temos mesmo de investigá-lo.
Concordo. Mas não devemos ficar só por aí. Temos de investigar mais.
Claro. A propósito, já se sabe quem fez o telefonema anônimo a avisar-nos que o Bamafor tinha sido ferido?
Infelizmente não, Marina. O telefonema foi feito de um telefone pré-pago. Por isso não se sabe quem foi.
Ah, bolas! Havia tanta gente à volta quando o Bamafor foi espancado. É estranho que ninguém tenha informações. É que o local onde ele foi atacado era público.
Marina, e se oferecermos algum tipo de recompensa?
Recompensa?
Ei.
Estás maluco ou quê? Aposto que o nosso chefe ia adorar. Não podemos gastar tanto dinheiro com um único caso. Temos centenas de casos para resolver.
Marina, pá. Pois, mas temos de tentar. Olha, também podemos pedir a identificação de impressões digitais e análise de ADN. Se calhar ainda conseguimos algumas pistas com esse material recolhido no local de crime.
Pode ser?
Pode, sim.
Bom, deixa-me falar com o chefe, a ver o que ele diz. Vou já ter com ele quando chegarmos ao escritório.
Ok.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que espera do julgamento das dívidas ocultas de Moçambique pela justiça norte-americana na próxima semana foi o que perguntamos ao início desta edição. Madalena, mais comentários?
Mais comentários. Nhandondo Canefosse Sulo de Xemba, Moçambique, tem muitas expectativas positivas. Diz que, quem sabe, se calhar com este julgamento do caso das dívidas ocultas, teremos mais detalhes dos outros envolvidos que ainda estão impunes no solo pátrio. Escreve este nosso ouvinte moçambicano no Facebook da DW. David Maria Campos, de Nampula, diz que do julgamento das dívidas espera-se tudo de bom para o povo moçambicano, ou seja, a condenação dos envolvidos e a devolução dos valores roubados, mas ainda existem aqueles que negam, aqueles que defendem os corruptos. Ainda assim, há esperança tanto na justiça moçambicana, assim como na justiça norte-americana. Também nos escreveu o Napili John Life que espera um desfecho positivo, isto é, se Manuel Chang for extraditado para os Estados Unidos, porque a justiça moçambicana, diz, só age contra os pobres ou contra a oposição. Luís Pios, de Nampula, lembra que as pessoas envolvidas neste esquema fraudulento usaram a posição e a confiança que lhes foi confiada pelo povo moçambicano, usaram para benefício próprio algo que era para toda a nação e agora que a casa caiu, espera que assumam as consequências. John Forna espera também que se faça justiça, que se aponte e se prenda os culpados, mas acha estranha a coincidência com a data das eleições em Moçambique, 15 de outubro.
Obrigado, Madalena, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Manhã termina aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.